que cria Programa Nacional de Reabilitação Tecnológica Avançada. O objetivo é promover pesquisa para desenvolver tecnologias de ponta para reabilitação física e neurológica, estabelecer parcerias entre universidades, centros de pesquisa e hospitais para desenvolver dispositivos e formas de reabilitação. Também implementar unidades de reabilitação tecnológica em hospitais públicos, centros de saúde e clínicas conveniadas, além de capacitar profissionais de saúde no uso de tecnologias avançadas para reabilitação no SUS, Sistema Único de Saúde. O relator foi o deputado federal, o Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que explica os benefícios da aplicação da tecnologia em tratamentos.
Por exemplo, você vai, um paciente tem um determinado trauma na perna, então nós vamos, de que maneira nós vamos tratar essa fratura? Ah, nós temos um centro de tecnologia aqui, vamos fazer uma impressão 3D sobre essa fratura complexa, por exemplo. Então você vai ter um protótipo antes da cirurgia e você vai analisar de que maneira você vai tratar o paciente. Então, a importância disso tudo é a inovação, porque nós estamos evoluindo muito na medicina e nós temos que acompanhar.
Segundo o texto, tecnologias de reabilitação incluem game terapia para tratar de lesões neurológicas, distúrbios emocionais, como depressão e fobias, e problemas de natureza articular. Exoesqueletos robóticos para recuperação de movimentos, dispositivos de realidade virtual para reabilitação cognitiva e motora também, e programas de computador de inteligência artificial para personalizar tratamentos e acompanhar progressos. O projeto ainda vai ser analisado pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania, e não precisa ser examinado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, apresentou proposta que autoriza a portabilidade de créditos de energia elétrica entre distribuidoras de diferentes estados. Ele explica que a medida amplia a liberdade do consumidor, superando limitações que restringem a compensação à mesma área de concessão.
Charles Fernandes afirma que a mudança estimula investimentos em geração distribuída, fortalece a produção de energia limpa e torna o sistema mais eficiente. Ele acrescenta que a proposta também favorece a descentralização da matriz energética, com impacto sobre o desenvolvimento regional.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, destaca a apresentação de um projeto para criar a empresa pública Terrabras, voltada à exploração e ao desenvolvimento das terras raras e minerais estratégicos no Brasil. O deputado ressaltou que os recursos são essenciais para a transição energética.
Rodrigo Hollenberg também defende que o país aproveite sua posição privilegiada com uma das maiores reservas do mundo para que siga como exemplos de sucesso de estatais estratégicas para investir em pesquisa, industrialização e agregação de valor.
Trabalho.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, defende a substituição da escala de trabalho 6x1 por uma jornada de 40 horas semanais. Segundo a parlamentar, o modelo atual atinge principalmente trabalhadores mais vulneráveis e fere direitos sociais previstos na Constituição.
Uma escala 5x2 e 40 horas devolve ao trabalhador o que a sociologia do trabalho chama de direito à desconexão e que na nossa Constituição chama simplesmente de vida. Essa transição não é uma concessão, é o cumprimento de uma dívida histórica do Estado brasileiro com a população trabalhadora. Então o problema não é tão grande, mas é exatamente o contrário. Se 2/3 da economia brasileira já opera no 5x2 e no mundo não desmoronou, então a resistência que resta não é técnica, ela é política. Ela é a recusa de se estender para os de baixo, o que já é realidade para quem é da classe mais alta.
Ana Paula Lima afirma que muitas empresas já adotam jornadas menores, o que resulta em ganhos como menor rotatividade de trabalhadores. A deputada avalia que a economia aquecida favorece a transição para um modelo humanizado, centrado no bem-estar do trabalhador.
Educação.
Otone de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, classifica o fim da lei de cotas em Santa Catarina como uma afronta à necessidade de reparação histórica. O deputado sustenta que a decisão da Assembleia Legislativa catarinense desconsidera a exclusão enfrentada pela população negra.
Otone de Paula lembra que a imigração europeia no sul foi subsidiada pelo Estado, com oferta de terras e passagens, enquanto ex-escravizados não receberam apoio semelhante. Ele reforça que as cotas são instrumentos que ampliam o acesso de negros e indígenas a espaços de poder e educação.
Presidência.
Presidente da Câmara garante que o Parlamento vai acompanhar a implantação do novo Plano Nacional de Educação nos estados e municípios. Acompanhe na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, destacou o papel do Parlamento na formulação e aprovação de políticas públicas educacionais durante a tramitação do novo Plano Nacional de Educação, o PNE, sancionado hoje pelo presidente Lula. Ele participou de evento no Palácio do Planalto. Mota lembrou a instalação da comissão especial, que promoveu mais de 50 reuniões e debates em todos os estados e no Distrito Federal, com a participação da sociedade civil e de especialistas. Ao todo, foram apresentadas 4.450 emendas, das quais cerca de metade foi incorporada ao texto final.
O PNE, presidente, é um planejamento para os próximos 10 anos. É uma espécie de GPS que aponta para um futuro com mais oportunidade e dignidade para os brasileiros. São 19 objetivos estratégicos que vão desde a educação infantil ao ensino superior, com prazos e metas a serem alcançadas. A iniciativa também prevê a valorização dos profissionais que tanto contribuem com os estudantes de todo o Brasil.
Hugo Mota ressaltou também outras iniciativas da área da educação, como as bases do Sistema Nacional de Educação, o SNE, voltada à cooperação entre União, estados e municípios. O SNE busca padronizar parâmetros educacionais e reduzir desigualdades regionais. O presidente afirmou que a Câmara continuará acompanhando a implementação do PNE com foco na execução das metas, na destinação dos recursos e na fiscalização das políticas públicas educacionais.
O Parlamento estará vigilante para que cada real chegue na ponta, na merenda, no transporte e no livro. Que este plano seja nosso mapa civilizatório para a próxima década. Que cada criança e jovem tenha a chance de sonhar e realizar seus sonhos pela escola pública de qualidade.
Para Mota, apesar da divergência entre o executivo e o legislativo, houve muito mais convergência de propostas em favor do país. Segundo ele, houve muitas entregas nas mais variadas áreas para a sociedade brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Remon do PT do Rio de Janeiro cobra melhorias na BR-393, rodovia que liga cidades do sul fluminense. O parlamentar se reuniu com representantes do Ministério dos Transportes para agilizar a recuperação da estrada e garantir que a nova concessão priorize a segurança dos motoristas.
Eu uso muito essa BR e nós vemos muitos acidentes ali acontecer. Saímos da reunião com o ministro com um compromisso. Compromisso de a gente ter até o final do ano, da gente ter a concessionária para aquela BR. Mas antes disso, enquanto não for feito o leilão para a concessionária, nós vamos ter a recuperação da BR-393 feita pelo DENIT. Já estão contratados os serviços, já começaram no dia de hoje as mudanças na BR-393.
Além da infraestrutura, Remon defende a implementação efetiva do Pacto Nacional contra o Feminicídio e o fim da escala de trabalho 6x1. Para o deputado, o Congresso deve apoiar pautas que garantam mais qualidade de vida, ampliem o convívio familiar e reforcem a proteção às mulheres.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica as condições de conservação da BR-393, que atravessa municípios como Volta Redonda e Barra do Piraí. Ele aponta a rodovia como exemplo da precariedade da malha federal no estado, sem obras e fiscalização.
Luiz Lima avalia que a situação da estrada, além de revelar falhas na gestão dos recursos destinados à infraestrutura de transportes, mostra os prejuízos que o excesso de interferência política podem causar às ações do setor de infraestrutura.
Desenvolvimento regional.
Marcelo Nilo, do Republicanos, critica o desempenho do governo da Bahia em áreas como educação, saúde, emprego e segurança pública. O deputado aponta que o estado registrou mais de 6 mil mortes violentas em 2024, com um aumento no número de feminicídios.
Marcelo Nilo também questiona a falta de opções de infraestrutura concluídas pela atual gestão do estado, em parceria com o governo federal. Ele cobra dos executivos local e nacional a retomada de obras como a ferrovia Oeste-Leste, que considera fundamental para o desenvolvimento regional.
Meio ambiente.
projeto busca diminuir a burocracia em situações de emergência ou calamidade pública. O repórter José Carlos Oliveira explica em que situações a exigência de documentos será flexibilizada.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que flexibiliza as normas de fiscalização do poder público a fim de facilitar as ações voluntárias e a ajuda humanitária em áreas com decreto de estado de emergência ou de calamidade pública. A intenção é de que, nesses casos, haja dispensa de vários documentos atualmente exigidos, como notas fiscais para a entrada de mercadorias doadas, alvarás e exigências sanitárias para a distribuição de alimentos, licenciamento e IPVA de veículos particulares usados nas ações solidárias e habilitação para navegar em áreas inundadas durante o resgate de vítimas. O deputado vermelho do PP do Paraná relatou o projeto na Comissão de Integração Nacional e destacou a importância da medida no socorro às vítimas de enchentes, deslizamentos de terra e variadas tragédias climáticas.
Era duro de você ver as pessoas querendo ajudar, pessoas colocando seus barcos, seus jet ski para socorrer. E a fiscalização penalizando, exigindo documento naquele momento. Como era duro ver o caminhão com alimento parado em posto da Receita Federal nas divisas dos estados. Então, isso daqui vem dar a liberdade para quando da catástrofe o povo possa se unir, possa ajudar com o seu carro, com o seu jipe, com o seu barco, com o seu jet ski. Então nós estamos agora regulamentando.
A proposta original do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criava o programa de incentivo a voluntários em caso de emergência ou calamidade. O texto foi alterado na Comissão de Saúde com foco na flexibilização de regras em caráter excepcional e temporário. O deputado vermelho ressalta que alguns pontos da fiscalização devem ser mantidos, mesmo em casos de emergência e calamidade, a fim de evitar irregularidades.
Todavia, o poder público deve manter as ações fiscalizatórias sob a entrada e a circulação de mercadorias proibidas ou de substâncias ilegais, na área abrangida pelo decreto emergencial.
O texto ainda esclarece que o uso da situação de emergência para fins que não sejam de ajuda humanitária será considerado infração passível de multa. A proposta que facilita ações voluntárias em situações de emergência e calamidade ainda vai passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos.
Quer se preparar para o vestibular tendo aulas totalmente gratuitas? Então venha para o Edusca, o pré-vestibular da UDESC Joinville, sem taxa de inscrição nem mensalidade. O curso será de 4 de maio a 22 de outubro. Aulas de segunda a quinta-feira, das 6h15 da tarde às 9h30 da noite. São oferecidas 50 vagas com prioridade para estudantes que cursaram ou estejam cursando o ensino médio integralmente em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. Inscrições até 16 de abril no site udesc.br/cct ou pelo Instagram @educacursinho.
She gets to saying goodbye. Sure thing twice, sure to do right.
Música Vivo Som, Rádio Desk FM Joinville.
Close your eyes, have no fear. The monster's gone, he's on the boy.
better and better. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Out on the ocean, sailing the to you while you're busy making other plans. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer.
Você sabia que Joinville elege menos deputados do que poderia? E isso afeta diretamente a vida de todo mundo que vive aqui? Joinville tem cerca de 665 mil habitantes. Poderíamos ter 498 mil eleitores,
mas apenas 425 mil têm o título ativo.
Na última eleição municipal, mais de 107 mil pessoas deixaram de votar e cerca de 18 mil títulos foram cancelados. E quando menos gente vota, Joinville perde representatividade. Outras cidades do nosso estado têm muito mais deputados trabalhando por elas. Nesse último mandato, os deputados de Joinville indicaram 75 milhões de reais de recursos para a Prefeitura Municipal. Mas esse número poderia ser de 849 milhões de reais se tivéssemos mais representantes da nossa cidade. Com informação, consciência e participação, a história pode mudar. Representatividade é eleger candidatos que lutam por Joinville. E representatividade conta. E Joinville conta com você.
Had me a blast.
Summer loving happened so fast.
I met a girl crazy for me.
Met a boy cute as can be.
Summer days drifting away. Do I love summer nights?
Summer night.
Unesc FM 91,9 Joinville.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream. Me. Stars fading.
Udesc FM 91,9 Joinville.
Did you hear him talking about it on the radio? Did you try to read the writing on the wall? Did that voice inside you say, I've heard it all before? It's like deja vu. Day. I hear the voices rising, starting with a whisper like it did before. Day by day, we count the dead and dying, ship the bodies home while the networks all keep. Did you hear him talking about it on the radio? Could your eyes believe the writing on the wall? Did that voice inside you say, I've heard it all before? It's like
through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on the scene. Fighting in the dance hall. Oh, man.
Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause lemon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the lawman reading up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is it live on?
Quem tem interesse em complementar o aprendizado em inglês nos níveis básico, intermediário e conversação, pode se inscrever até 27 de abril no Linguesc, o Centro de Idiomas da UDESC Joinville. As aulas são totalmente gratuitas e serão realizadas de 4 de maio a 26 de junho, com um encontro semanal de 1 hora e 30 minutos, totalizando 8 aulas presenciais. O curso é ministrado por professores voluntários, todos eles estudantes da UDESC Joinville com domínio do idioma. Inscrições e outras informações pelo site udesc.br/cct ou pelo Instagram @interagir.cct.